Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou a Júlia de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um tripack. Três filmes comentados nessa edição e sem spoilers. Malévola, Transcendência e O Grande Hotel Budapeste. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
Juras, no dia que o Wes Anderson dirigir Tom Cruise correndo, nós teremos o filme do Mario. No, it's... Me, Mario, you know?
Caralho, que porra! Juca, segura esse homem, Juca.
Thiago, eu quero o que você tomou.
Juliano D'Angelo!
Ele acabou de jogar meu gato pela janela?
Caralho, essa cena é hilária! Vamos até o Budapeste. Olha só, estamos de volta aqui para falar sobre três filmes. Não se preocupe, não tem spoilers de nenhum desses três filmes. Esse é o programa da série Tripack, onde a gente recomenda se vale ou não vale a pena assistir.
Tripack Shakur, muito melhor que o Tupac.
One, two, three.
One, two, three, four.
Vamos comentar primeiro sobre Malévola da Disney agora.
Rapadura Cast.
Well, well. What a glittering assemblage, King Stefan. Royalty, nobility, the gentry, and how quaint. Even the rebel. I must say, I really felt quite distressed at not receiving an invitation.
You're not welcome here.
Oh dear, what an awkward situation.
Está de volta com suas recriações dos seus clássicos em live action. Mas, cara, já aconteceu isso antes, né?
Pois é, é o terceiro dessa série de recontagens meio sombrias em live action que a Disney está lançando.
Sombrias entre aspas, porque a gente teve o quê? O Alice no País das Maravilhas, né?
Isso.
E teve o Branca de Neve.
Não, é, o Branca de Neve não foi da Disney.
Não, tiveram dois Branca de Neve, um da Disney e um da Warner, se não me engano, né?
Não, não, nenhum dos dois foi da Disney.
Que isso, cara?
Nenhum dos dois foi da Disney.
Nem aquele da Julia Roberts? Pera aí.
Não.
Não, Siqueira. Tá errado, Siqueira, isso aí.
Não, não tá. Lhe garanto como não foi da Disney.
Aquele Mirror Mirror, né?
Isso. Do diretor de A Cela. Não foi da Disney.
Mirror Mirror, mas não acertou.
Essa cara não foi da Disney.
Não foi da Disney.
Qual foi o outro, Siqueira?
O Oscar, que não pode, o original não pode, pode não ter sido da Disney, mas não deixa de ser um remake, prequel.
Verdade.
De uma história clássica.
É, porque tem o Mágico de Oz, a animação da Disney, né? Mas também tem aquele filmaço, espetáculo até hoje, Mágico de Oz. De que? 39, é? Mágico de Oz?
Salvo engano, 39. Só confio.
39, Siqueira?
Uhum.
Maravilha, hein?
Ah, garotos bons.
E aí a gente tem agora o Malévola, que é contando a história da vilã do A Bela Adormecida.
Pois é, e na minha opinião, desses três que a Disney produziu, é o melhor.
É o melhor, né, Siqueira? É engraçado, é, né? A gente tem que fazer um parênteses aqui, porque assistir Malévola é um negócio até estranho, porque em tese é um filme infantil. Confere, Siqueira?
É um filme infantil.
Só que a gente assiste o filme e parece que não acontece nada de muito, caraca, vai pegar adulto também. Porque ele é tão infantil e de uma forma tão genuína, às vezes, que não é que chega a incomodar. Mas parece que ele foi feito especificamente para as crianças.
Juras, eu vou discordar de alguns pontos.
Por favor.
O que me pegou numa Malévola foi justamente o arco dramático da personagem central, da personagem título. Que, aliás, tem o pior nome de todos os tempos. Os pais dessa menina deviam ser uns sádicos. Porque vamos colocar o nome da nossa filha de Malévola.
Maleficente.
Lindo! Parabéns!
Maleficente, né? Como é?
Maleficente!
É tipo, mais do ano. É tipo colocar o nome do filho de capeta, né? Esse aqui é meu filho, o Capeta da Silva.
Jura, nos meus anos como advogado, eu encontrei um Adolf Hitler já.
Jesus!
Mas, pois bem, mas a jornada da personagem central foi o que me pegou no filme. Os elementos humorísticos, especialmente as fadas, que viraram versões sem graça dos Três Patetas,
isso,
não me pegaram, não funcionaram. Uhum. Mas a relação entre a Malévola e a Aurora, isso funcionou muito bem. Se você pegar o arco narrativo da Malévola, você vê que é algo parecido com aquele Doce Vingança, aquele filme de I Spit on Your Grave, que é uma história de revanche por uma mulher que foi estuprada, cara.
Tu consegue fazer essa relação com esse filme?
Consigo, juro.
Tu acha que a Malévola foi estuprada, Siqueira?
Foi, e eu lhe digo isso.
Cortaram as asas dela, Siqueira, literalmente.
Exatamente, juras? A violência que a Malévola sofreu ali e a reação que a Gina Jolie teve, aliás, na primeira interpretação, aquilo foi de uma mulher que se vê estuprada.
É, assim, se você. O pessoal que não assistiu o Malévola deve estar se perguntando, né? Mas, putz, mas não é meio sem sentido fazer um filme sobre a vilã da Bela Adormecida, contando o lado dela, por que ela se transformou numa vilã. Quando a gente assiste, a gente entende, né, Siqueira? Uhum. A gente entende que ela é aquela Juca, aquela... Tu não assistiu, né, Juca?
Não, cara, não vi.
É aquela vilã de ocasião. Sim. As coisas aconteceram e ela acabou se transformando numa vilã. Só que ela não é uma vilã mesmo. Até porque nunca foi explicado na animação que a Malévola era uma fada que protegia o bosque, né? A floresta, a natureza e tudo mais.
Na
né?
animação, o que a gente vê é que ela ficou puta porque não foi chamada pra festa.
Exatamente, uma megera. Não me chamaram pro batizado da menina, vou colocar uma macubinha na cabeça dela aqui. É isso.
Foi.
Exatamente, a animação é isso, né? Ela chega lá indignada. E no filme a gente entende o outro lado, né? Eles tentaram contar esse outro lado. Eu percebi que muita gente, Siqueira, não gostou do filme, que achou meio bobo, meio pra que inventar uma história sobre a Malévola. Só que essa história já existia, não foi inventada agora, né?
Pois é, você tem que lembrar que o conto original já tem um bom tempo por aí. Por conta disso, você tem uma liberdade de brincar um pouco com esse conto. Você coloca outros pontos de vista. Você brinca um pouco com isso. E colocar o ponto de vista da Malévola, sendo que ela foi a vilã primordial das animações da Disney, até por conta das feições dela, por conta da figura esguia que ela tem, a Malévola acabou se tornando um ícone, quase.
Exatamente, aquele chifre, né, que é dela, que ela tem na cabeça.
Isso.
Naquela
e,
usa,
né? Juras, vamos e convenhamos. A personagem da Bela Adormecida, a personagem da Aurora, mesmo no filme A Bela Adormecida, ela tem pouquíssimo destaque.
Nesse filme, ela só tem destaque porque é interpretada pela Ellen Fanny. E a Ellen Fanny, ela tem um sorriso que é inacreditável. Acho que é o sorriso mais bonito de Hollywood. Porque ela sorri, Juca, e você acredita que ela tá sorrindo. Uhum. De verdade, sabe? Uhum. Não é invenção. Não foi que o piada, diretor, né, que mandou assim, olha, dá uma risada aí, menina. Não, ela ri. Quando ela ri, parece que coisas boas. Ela tá mandando coisas boas pra você, sabe?
Parece que o ambiente. Parece que o ambiente se ilumina.
E é exatamente o que acontece no filme, né, Siqueira? Porque a Aurora dá uma risada, a gente vê o ambiente mais feliz.
Isso. E a relação das duas, a química que a Angelina Jolie tem com a Elle Fanning, é o que carrega o filme. É que faz o filme, depois desse momento inicial, funcionar. Depois de você ter o choque da cena da Malévola, você tem aquela cena dela chegando no batizado e tal, na apresentação da bebê Aurora. Mas depois que eu carrego o filme, é justamente as trocas entre a Aurora e a Malévola.
Algumas pessoas disseram assim, Juradinho, eu não gostei do Malévola porque eu achei o ódio da Malévola em relação ao rei muito gratuito. Gratuito não foi, né? Imagina só, Juca, você é uma fada que tem suas asas, você tem sua liberdade, você consegue voar. Aí ela conhece um menino. Ela conhece o menino e o menino passa a ser um grande amigo dela por alguns anos. Aí ele vai embora e decide voltar depois. Só que ele decide voltar depois quando o rei do castelo lá da cidade, do país, ou o que for, daquele mundo, diz assim, olha, existe uma fada que tá atrapalhando, que não quer deixar a gente avançar. Que é exatamente o que eles querem, né? Eles querem destruir.
Eles querem expandir o reino pra o bosque.
E a Malévola é extremamente poderosa. Ela consegue proteger, ela consegue invocar os entes, que são as árvores lá. Consegue seres de pedra. Consegue invocar...
Ela é a princesa Mononoke da Floresta Encantada.
Exatamente, isso. Quase isso. Aí o que acontece? Aí esse menino, que é ganancioso pra caramba e conheceu a Malévola quando jovem, conversa com o rei, o rei faz uma promessa lá, que quem conseguir acabar com a Malévola, né, vai se tornar o novo rei. É um menino ganancioso, foi lá, e em algum momento ele se reúne com a Malévola, e trai a Malévola e corta as asas dela.
Jura, você tá esquecendo o detalhe aí. Toda cena, o rei, aliás, o futuro rei, que é o Stefan, chega lá, querendo conversar com ela, dizendo que o rei tá querendo matá-la e tal, chega, os dois se reencontram, tem aquele momento tranquilo dos dois frente ao aquele riozinho, aquele lagozinho.
Sim, tem um momento bacana entre
pois eles. E ele entrega uma bebida pra ela.
Isso.
E a bebida tem um spike, tá batizado. Ela toma e dorme, cai num sono profundo. Durante esse sono, é a chance que ele tem pra matá-la. Mas o que ele faz? Ele arranca a fonte de liberdade dela, ele arranca as asas. Aquela fonte de alegria, aquilo que tornava ela única.
O cara arrancou as asas dela. E a reação da Angelina Jolie é um espetáculo, né? E é engraçado que antes, vendo os trailers, fotos, eu fiquei muito um pouco preocupado, sabe? Assim, caraca, será que a Angelina Jolie, cara, vencedora de Oscar, que já não é mais uma mocinha, né? Já passou dessa idade de interpretar esse tipo de papel, de fazer uma fada e tudo mais. Será que ela vai combinar? E parece que ela se dedicou bem ao papel. Ela quis, né? Tanto que os produtores dizem que esse filme aconteceu porque a Angelina Jolie quis fazer. E você percebe que ela acaba se doando pro filme. E talvez um dos grandes méritos do Malévola é justamente esse. Porque a gente percebe que a protagonista tá se doando pro papel. Obviamente que, de certa forma, é um papel limitado, né? Porque é de um conto de fadas, ela não pode exagerar demais, né? Não pode ir muito além do drama, ela tem que mesclar o choro com o riso. Então, acaba, às vezes, minando um pouco a interpretação da Angelina Jolie, até forçando a barra em determinados momentos, que ela tem que ser heróica e tudo mais, sabe? Mas, tirando isso, a melhor coisa que eu achei do Malévola foi em relação à direção de arte. Um negócio magnífica. Inacreditável, sabe? Espetacular. Efeitos especiais, fotografia muito bonita. A criação dos personagens, daquele mundo. É um negócio inacreditável. Os caras mandaram muito, o pessoal da Disney.
Agora, Juras, todo o núcleo da Malévola funciona muito bem. Você tem a Angelina Jolie engolindo o filme.
Né?
Você tem a cena dela com o Sam Riley, que funciona muito bem. Ele faz o Diaval, que é o corvo dela.
Muito bom. Salve Paradise.
Muito bom o Diaval. É o corvo que se transforma em humano e tem os momentos de humor entre eles são bem bacanas, assim.
Pois é, você tem a relação dela com a Aurora, que funciona muito bem.
Em determinado momento, é a filha da própria Jolie, né? A Vivienne.
Isso.
Né? Quando a Aurora
tem uns 4 anos de idade, 3 anos de idade.
Acho que é por ali, tem uns 3, 4 anos, é a Vivienne, a filha verdadeira da Angelina Jolie. Aí mostra a interação entre elas, a Angelina Jolie toda imponente com aquele figurino, com aqueles chifres e tudo mais. Aí a Vivienne vai e abraça a Angelina Jolie.
Agora,
muito legal a reação dela.
Oh, assim, sabe? Que
a lenda diz que a Vivienne foi escolhida porque ela era a única menina daquela idade que não se assustava com a Jolie vestida daquele jeito. Não sei até que ponto isso é verdade, mas a lenda é essa.
Mas ela tava meio assustadora, inclusive aquela maquiagem nas bochechas, né? Se queria pra...
deixar ela angulada.
Pra deixar angulada é um negócio muito estranho, né?
Agora, é assustador mesmo. É um ator que eu gosto muito, mas que não tá nessa coisa do filme, é o Charlton Copley. Tá muito exagerado e o próprio personagem do Stefan, você não entende muito bem essa descida dele à loucura, sabe?
Ele parece um Steve Carell ruim, não, se queira?
Cara, eu gosto do Charlton Copley.
Ele fez aquele Distrito 9. Fez
Distrito 9, ele tava legal no Esquadrão Classe A. Elysium, ele tava legal. Só que aqui ele não funcionou. Eu acho que o próprio papel não deixou o personagem... não deixou ele explorar o personagem. O Stephen desce a loucura de maneira muito abrupta.
Mas é engraçado a gente ver, por exemplo, três atrizes bem variadas interpretando juntas, né, as três fadas, né? Uhum. A Juno Temple, a Imelda Staunton e a Leslie Manville. São três atrizes completamente diferentes e atuando juntas, assim, até de idades diferentes, né? Porque a Imelda é bem mais velha do que todas ali, né?
Pois é. Não, eles quiseram fazer aquele arquétipo de a mulher velha, a mulher de meia-idade e a moça. Só que as personagens são ruins, cara. As personagens não funcionam. Todo esse núcleo humorístico que elas formam não funciona de jeito nenhum. As piadas são ruins. As fadas, ao invés de soarem como carefree, elas saem como burras.
É verdade.
Tá certo que tinha que funcionar pra Malévola ter que intervir, salvar a pobre da Aurora da morte certa das mãos da irresponsáveis das tias, entre aspas. Só que não funciona de jeito nenhum, fica exagerado. As três personagens não funcionam. Elas viram os três patetas.
Eu acho que ter assistido Frozen antes, Siqueira, não atrapalhou um pouco o desenrolar do Malévola, não?
Parece ser um bis, né?
É. Vi algumas pessoas reclamando, inclusive, eu achei muito clichê o filme. Pô, mas não dá pra esperar
fadas. É um conto de fadas, gente.
Não dá pra esperar algo diferente disso, né?
Jurandir, let it go, sabe?
Siqueira, sua nota pro Malévola de 0 a 10?
6,5, mas eu arredondo pra um 7 por conta da química entre a Angelina e a Ellie.
Exatamente. Eu dou nota 8 pro filme. Eu rapadurizo esse filme porque eu acho que vale a pena assistir, porque é um filme que a gente vê tanto filme ruim de conto de fada, live action, tipo aquele da Chapeuzinho Vermelho, né, cara? Lembra aquele da Chapeuzinho com a mina ali?
Cara, aquilo foi o tosco. Então, o pobre do Gary Oldman pagando conta ali, consertando banheiro.
Eu acho que esse Malévola tem vários acertos, a trilha sonora realmente é muito boa, existem momentos épicos, existem batalhas épicas, tu não acredita que tu tá vendo num conto de fadas, assim, sabe?
É, mais um ponto negativo. Tem a Lana Del Rey.
É a música, né? Tem a música dela, né, no filme.
Ainda bem que é só no final, só toca nos créditos, não atrapalha.
O pessoal que teve que dormir, né, Siqueira, já sai do cinema, né?
Pois é.
Eu dou nota 8. Muita gente comentou lá no facebook.com/cinemacomrapadura e no Twitter também. O João Felipe Fernandes disse que Malévola é a história de uma mulher que fez merda num dia de TPM. Essa que era exatamente essa história?
Olha, não é por nada não, mas isso daí... Eu acho que a mulherada não vai curtir muito esse comentário não, sabe?
Tô puta, fez uma merda e se arrepende.
Depois. Ah, Júlio, quantas vezes você já fez uma merda do calor da raiva e depois, puta que pariu. Não.
Eu mesmo sem ver o filme, eu discordo. Se mutilaram a mulher, se arrancaram as asas da mulher. Se ela tivesse na TPM, lá no batizado da princesa, ela tinha...
arrancado.
Feito o churrasco da princesa ali na hora. Verdade. Na frente de todo mundo.
Verdade. João Felipe, seu comentário foi invalidado agora. O Thiago Pagileira disse que Malévola tem um plot desinteressante e é previsível demais, mas deve agradar pelo menos as crianças. Nota 5 de 10.
É, minha filhada adorou.
Gostou?
Minha filhada, amor, de 6 anos, adorou.
Maravilha.
E a irmã dela de 9 também.
Olha aí. Leonardo Oliveira diz o seguinte... Dormi no cinema como há muito tempo não acontecia. Filme bacana, interessante, mas com falhas e aspectos que me incomodaram muito. Nota 6 de 10. Caralho, o cara dormiu o filme todo e disse que o filme tem falha. Tu nem viu o filme, cara. Dormiu o filme todo. O Alan Chaves diz que o Malévola serve ao propósito dele. Ser infantil, explicar a gratuidade do ódio da bruxa com o rei. Alan... Não tem nada de gratuito não, tá? Não é justificado, talvez explicado.
Mas é explicado.
É, ele fala aqui que o melhor do filme não é a história, mas como ilustrador é o concept art. Os conceitos das fadas, dos mundos, dos
olha, inimigos, não, mas aí é que tá, as fadas... Gente, nem o visual delas... Pra que fizeram aquele CG das três atrizes? Ficou horrível, ficou estranho, ficou tosco.
Jaqueline Pacheco, Malévola é um bom filme. Faz uma releitura ousada da personagem. A atuação da Jolie e os efeitos estão maravilhosos. Alguns problemas de roteiros que espectadores mais atentos irão identificar. Mas o saldo é extremamente positivo, nota 7 de 10. E pra finalizar aqui, Diego Costa, Malévola é um dos melhores filmes da Disney que já vi. Pois conta uma história antiga de um modo reciclado para a nova geração. Jolie está excelente no papel e mostra a veracidade a uma história de uma vilã que não é assim por qualquer motivo bobo. Mas tem toda uma construção de eventos que leva a se tornar daquele jeito. Não entendi nada do comentário dele aqui.
Juras? E dinheiro? Money? Malévola? Pagou-se?
Malévola custou 180 milhões.
Ui.
E dinheiro para caramba. Faturou nos Estados Unidos 216, no mundo 632 milhões. Olha o sucesso que foi esse filme.
Olha, se eu fosse um executivo da Disney, estaria dizendo continuação. Ka-ching!
Só não fez mais sucesso, né, Siqueira? Que o Alice, que faturou mais de 1 bilhão.
Uhum.
Juca, o Alice no País das Maravilhas com Johnny Depp e tudo mais, faturou mais de 1 bilhão, Juca.
Que isso, gente. Olha. Ah, Cicas, não seja assim. Foi legal. Eu achei muito ousado também. Achei que teve umas falhas, podia ser um pouco melhor amarrado, mas eu gostei. Achei corajoso o filme.
Vamos lá, vamos falar sobre transcendência.
For 130,000 years, our capacity for reason has remained unchanged. The combined intellect of the neuroscientists, engineers, mathematicians, and hackers in this auditorium pales in comparison to even the most basic AI. Once online, a sentient machine will quickly overcome the limits of biology. And in a short time, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world. So now imagine such an entity with a full range of human emotion, even self-awareness. Some scientists refer to this as the singularity. I call it transcendence.
Johnny Depp de cara limpa, pelo menos por alguns minutos.
É verdade. Nem assim ele consegue.
E aí, o que, é que vocês acharam de transcendência?
Equivocado.
Como assim, isso aqui?
O filme não sabe exatamente o que ele quer dizer, o discurso dele é torpe. O final do filme é extremamente confuso.
Porra.
Até uma ideia bacana.
O conceito do filme é muito legal. Muito legal.
O conceito é muito bacana. Alma digital. Os japoneses brincam com isso há muito tempo. A gente já vê isso em Ghost in the Shell, uma ideia que está sendo mostrada de novo e de novo e de novo, com essa frequência rebutada várias vezes, mas sempre com pontos de vista diferentes. É uma ideia bacana, ela funciona. Tem muita coisa a ser dita sobre ela. E os caras vão e pegam o ponto de vista mais tosco possível.
É, vamos explicar para quem não assistiu o Transcendência. O Johnny Depp, ele faz um pesquisador, né, um cientista de inteligência artificial.
Isso.
E ele consegue criar um algoritmo, se queira, uma máquina.
Ele consegue criar um supercomputador.
Isso.
Que aparentemente é autossenciente. Autossenciente. Só que...
Auto-quema?
Autossenciente. Só que outros colegas estão trabalhando para aprimorar essa ideia, para tentar fazer esse computador realmente senciente.
Basicamente o começo da Skynet, né?
Isso. Mas aí que tá. Nós humanos, nós temos uma faísca única. Além de termos nós sermos sensíveis à nossa própria existência, nós temos criatividade, nós conseguimos trabalhar em cima disso. E era justamente o que ele e os outros cientistas, o Morgan Freeman e o chefe do Jack Bauer na primeira e na segunda temporada, que morre no avião.
Que, acho que ele não aparece de rosto, assim, que ele aparece de lado só.
Pois é. Estava tentando fazer. Só que um grupo terrorista começa um ataque coordenado contra esses três cientistas que estão tentando criar essa inteligência artificial. E consegue, basicamente, alijar essa tentativa científica de levar essa inteligência artificial a cabo.
Exatamente. Então a gente fala de uma organização terrorista. Ela quer o quê? Ela quer aniquilar o avanço da ciência por achar que os cientistas estão dando uma de deus?
Aí que tá, o que eles acham é que os cientistas estão criando seus próprios deuses. Porque, segundo o filme, essa inteligência artificial, se fosse dotada da nossa centelha, da nossa curiosidade, como ela seria, não teria limites, ela seria basicamente uma divindade.
Exatamente.
E poderia alijar a humanidade de seu propósito.
O plot do filme é exatamente esse, né? O Johnny Depp, ele trabalha com vários outros profissionais do mundo inteiro em relação à inteligência artificial, e existe esse ataque terrorista, e Johnny Depp fica muito debilitado e decidem transferir o cérebro, a cabeça, os pensamentos, as ideias do Johnny Depp, do personagem, do Will Caster, para um computador.
Basicamente, o que o personagem lá do chefe do Jack Bauer conseguiu foi digitalizar uma consciência.
Exatamente.
Transformar a nossa consciência em um software que pode ser transferido para outros hardwares.
E aí? Sem dar spoilers, obviamente, mas a gente vê que se você coloca, por exemplo, uma consciência dessa na internet, ela tá livre para adquirir qualquer tipo de conhecimento do planeta, né?
Basicamente, você tem um ser senciente dentro da internet que consegue passar por qualquer firewall e fazer qualquer operação.
Isso.
E outra coisa, com todo o poder de processamento de todos os computadores do mundo para processar seus próprios dados. É uma ideia bacana, mas foi mal desenvolvida, até porque o filme ele tenta nos fazer torcer pelos terroristas.
Porque em determinado momento o personagem do Johnny Depp, ele tá com aquela... Ele passou do ponto de... Ah não, eu sou só um cientista querendo descobrir e salvar a humanidade. Né? Ele tem a sua ganância e sua prepotência em determinados momentos, né?
Ou o filme tenta nos levar a acreditar nisso, né?
O certo é que o filme tem bons atores, né?
Pois é, a discussão é... Será que aquela inteligência que existe agora ainda é o Will? Ou é um computador que pensa que é o Will?
É, porque se a gente for pensar... Se a gente consegue dar consciência, por exemplo, ao Google, que o Google tem acesso a um banco gigantesco de informações.
Ele ia ver pornografia pra caramba.
Mas imagina o Google tendo essa consciência, ou a Siri do iPhone, né? Porque ela reage aos nossos comandos, né? Mas e se ela reagisse ao que ela quiser mesmo?
Como o Siqueiras falou, é uma boa discussão, é um bom ponto de partida.
Olha, se você quiser ver uma discussão bacana sobre esse assunto, assista ela.
Sim,
Você vai usar seu tempo de maneira muito melhor. Vai ver uma discussão muito mais aprofundada. Você vai ver uma discussão sobre não só consciência, mas sobre consciência e sentimento. É uma coisa que faltou nesse filme. Sentimento. Você vê simulacros de sentimentos. Você vê a personagem da Rebecca Hall, que é a esposa do Will Caston, tentando descobrir se aquilo ali é o marido dela ou não, para no final dar um rocambole gigantesco e o pessoal é... Olha, o que a gente pode resumir nesse filme é o Gru, aquele bárbaro que é uma paródia do Conan, dos quadrinhos, levando a mão na cabeça, coçando a cabeça, dizendo, terei errado?
Esse filme é o claro filme que não ajuda quem não conhece sobre tecnologia. Se você não gosta de tecnologia, não entende o linguajar tecnológico, você se perde muito fácil, porque ele fala de hardware, ele fala de computadores, fala de mainframes, fala de um monte de coisas que você acaba... Se você não entender, se você for leigo no assunto, na informática, na tecnologia mesmo, você se perde muito fácil. E é um filme que é fácil você ficar com questionamento, até a gente que entende, ficar com esse questionamento. Que porra é essa, né, cara? O que esses caras estão pensando? Porque do nada transforma uma ideia de um supercomputador, de uma super inteligência artificial pra nanotecnologia, um negócio quase robótico, de fazer chover. What the fuck? Que porra, saiu da internet pro mundo real, assim, do nada?
Olha, juras, é que tá, o filme ele não consegue estabelecer, ele não consegue dizer o que ele quer dizer. Ele fala, e não sabe o que ele quer dizer, ele não consegue encontrar um discurso próprio. Ele começa a fazer um discurso contra a tecnologia e depois os caras percebem que fizeram merda.
Esse me achei a cara de filme que o produtor meteu a mão. Porque eu acho muito difícil de alguém ter escrito alguma coisa tão interessante a ponto de arregimentar tão bons atores e chamar a atenção do Christopher Nolan, que ele ficou tentado, mas estava envolvido com o Batman, e aí jogou no colo do diretor. Do diretor do filme, que eu esqueci o nome dele agora.
Qualifier, que é o diretor de fotografia dele.
Pois é. E aí, porque, primeiro, não teve a coragem de arranjar uma solução mais sólida para enfiar o Johnny Depp no computador. Teve que ser essa coisa de que eu tô morrendo, não tem solução, não tem jeito. Aí o que acontece? Tira toda a discussão moral. Então, a mulher dele tá perdendo o marido, por que você não faria, o que você faria no lugar dela, né? Você também faria isso, bobear. Não. Então, já fiquei puto aí, não podia ter arranjado milhões de outras razões muito mais corajosas e mais sólidas, mas não, tem que agradar a família americana de bom, meu amor, mas ela não tinha jeito, tinha que ser, porque tava morrendo e tal. Segundo, como vocês estavam falando antes, sempre vai ficar esse medo, né? A gente vai criar isso, mas a gente vai ter algum tipo de controle. O quanto de humanidade a gente vai conseguir colocar no processo, e depois que ele começar, a inteligência artificial começar a pensar por si só, ela vai ter um sentimento orgânico que a gente tem de pertencimento aos outros, por isso que psicopata hoje em dia é exceção ainda, graças a Deus, né? Porque todo mundo tem um sentimento de irmandade.
Você pode notar uma máquina de consciência. Agora, ninguém pode te garantir que essa consciência vai ser benigna ou maligna.
É. Concordo. Então, por isso, essa é a discussão filosófica de por que não foi feito até agora. Aí eles vão e colocam um humano no mundo digital. Então, bom, acabou esse problema. O cara foi, levou uma vida humana, a consciência dele vai ganhar esse poder sem limites de processamento, mas ele tem uma natureza humana. Pô, legal. E aí, sem aqui me segurando para não dar muito spoiler, mas o que eu fiquei revoltado nesse filme é que as falhas dele dentro do processamento, lá quando ele entrou no mundo digital, foram as mais estapafúrdias, as falhas básicas do medo que ele mesmo tinha, porque ele construiu uma inteligência artificial lá, que eu esqueci o nome da mulher, né, que era a Pin.
Isso, Pin, exatamente.
E exatamente por isso que a gente fica torcendo pro grupo terrorista, porque esse grupo terrorista existia exatamente com medo dessas coisas. E o final, que coloca isso tudo em dúvida... Ah, meu amigo. Fazia uma porra de uma planilha de apresentação e explicava para todo mundo que, ó, tô pensando no bem por isso, isso aqui. Então, o medo que a gente tinha era por falta de comunicação? Ah, não, peraí.
Gente, por conta de falta de comunicação, o mundo foi pro belaléu.
Exatamente, a energia, a internet.
Pedra.
É o começo do filme, na verdade, né? Ele começa o filme num mundo sem energia, sem internet, sem nada, né?
Pois é, por quê? Porque um bando de idiotas fizeram um bando de idiotices.
Porque não sentaram. Aquela coisa de filme de americano que, sei lá, 50% dos filmes americanos não ia ter filme se no meio do imbróglio as pessoas sentassem e conversassem. Falou, vem cá, eu tô achando que você tá fazendo isso aí. É isso mesmo? Podemos conversar? Porque se for, vamos ter que tomar providências drásticas. Não, chama pra tomar um café, cara. Pronto. Olha, tá resolvido o problema.
Alguém me explica por que diabos os personagens do Paul Bettany virou pro lado dos terroristas, que não tem explicação do filme.
Primeiro que ele não concordou em transferir a cabeça do Johnny Depp pro computador, né?
Mas do nada ele se transformou não só num terrorista, num líder dos terroristas.
É o medo.
A líder é a Kate Mara, né? Não é?
Pois
ela,
é. Não, ele se transformou num dos líderes.
Americano adora incutir o medo. É por quê? Porque ele se cagou de medo e preferiu, em vez de encarar o medo, ir conversar com um amigo e ver como é que tava a situação. Quer dizer, não podia conversar porque tava preso, né? Mas aceitou, partiu do princípio de que sim, o cara é um grandíssimo, não é mais ele, e esse o Johnny Depp, com esse poder de processamento ilimitado, não contemplou uma questão tão básica, tão óbvia, tão lógica. Pelo amor de Deus, eles vão achar que eu pirei. Deixa eu explicar isso direitinho aqui. E o que eu não concordo, assim, também achei uma falha, porque no final fica muito duvidoso se ele pirou ou não, mas peraí, ele fez coisas extremamente antiéticas.
Sim.
Ele não conversou, né, com... Ele, pra tentar não dar muito spoiler aqui, ele cria meio que uma consciência coletiva nas pessoas e que ele consegue beneficiar, né? Ele entra no modo de beneficiar pessoas e ele consegue criar uma consciência coletiva. A gente não viu em nenhum momento ele conversando com essas pessoas se eles aceitariam ou não entrar nesse processo. O nego já chegou e parecia que virou uma seita de fanáticos.
A evolução tecnológica, ela tem vários benefícios, mas um dos principais é em relação à medicina, né? Quanto a gente pode evoluir para tentar salvar as vidas humanas, né? E ele evoluiu de uma forma que ele estava conseguindo curar problemas que, de nascença, será? O cara nunca teve visão, ele conseguia, com as máquinas, curar a visão
dele. Basicamente, levanta-te e anda.
Exatamente. Ele se transformou no próprio Deus, né?
É, mas agora... aí não falou pra mulher dele que morava com ele, que dormia do lado de um telão do tamanho de uma parede. Esqueceu de comentar com ela. Amor, tá tudo bem. Eu encontrei essas maravilhas aqui, eu desenvolvi essas maravilhas pra salvar o mundo, sou eu, vamos trocar uma ideia. Não,
mas
não.
Mas é a discussão lá do ela, né, Juca? Da Scarlett Johansson falando assim... Olha, Joaquim Fênix, eu passei por aí, li alguns livros, conversei com outras pessoas enquanto você tava dormindo aí, né?
Pra resumir, assistam O Fantasma do Futuro e assistam ela e não percam tempo com Transcendence.
Pois é, eu queria dizer que eu também ia trazer esse filme, o Ela, aqui pra falar do Transcendence, que eu acho que resolveu muito melhor uma questão que o Transcendence colocou muito bem no começo, que verbalizou, transcender a biologia. Eu achei perfeito. E nessa hora eu lembrei do Her. Falei, pô, maneiro. Tomara que eles consigam ir tão longe quanto a Scarlett Johansson foi, quanto o Spike Jonze. E pô, nem chegou nem perto. O Her deu banho.
Não, inclusive em outras ficções científicas do próprio Asimov, né? Se você... tem muito... ele pegou muita coisa do Asimov, hein, Siqueira, né?
Pegou muita coisa de Asimov, pegou muita coisa de Mamoru Oshii. E não conseguiu acertar em muita coisa, sabe?
Será que o problema foi só do roteiro? Porque eu não gostei da direção
não, do... a direção do Aurel Pfeiffer foi chata. O visual do filme não é interessante.
É um
filme visualmente desinteressante. Você não tem motivo pra ficar olhando pra tela. Você não tem um design interessante bacana. Você não tem planos bacanas.
E é interessante que a gente tem um monte de ator bom, né, cara?
Um monte de ator bom e um monte de efeito interessante. Ele poderia ter explorado muito mais as questões que aconteciam no filme. Pô, acontecem operações fantásticas, metal brota da terra, tem coisas interessantíssimas que poderiam ter sido muito melhor traduzidas visualmente, né?
A gente tem Johnny Depp, a gente tem Morgan Freeman, a gente tem Cillian Murphy, a gente tem a Rebecca Hall, a gente tem Paul Bettany, tem a Kate Mara. Então assim, tem um elenco bom.
Basicamente, chamaram a patotinha do Nolan e chamaram mais umas duas ou três pessoas.
Pois é. Eu acho... Será que se esse filme fosse dirigido pelo Nolan, seria diferente?
Pois é, é o que eu tava falando no começo do papo. Por isso eu acredito no roteiro, porque o Nolan não ia prestar atenção e se interessar por um roteiro que se invalida no final. Não. Alguma coisa aconteceu aí, alguma... E talvez seja por isso, como o diretor é inexperiente, tá estreando na direção... Talvez ele não tenha tido pulso firme de segurar a onda dos produtores e se embananou e não deu para consertar. Não sei, eu sei que é muito estranho esse filme. Você te dá também, cria uma expectativa grande pelo número de atores legais e pelo assunto, né? Pela filosofia desse assunto. Quem viu ela, como o Siqueira falou, tá doido para conversar sobre isso, né? E tá doido para ver mais filmes mais pertinentes e interessantes. E o Spike Jonze mostrou que você não precisa de nenhum efeito especial para ter uma boa discussão sobre o tema. E aí me vem esse negócio que você não te convence nunca, em nenhum momento. Não te convence. A motivação de colocar ele dentro do corpo, achei pífia. Ele dentro do corpo, dentro do corpo digital, né? Dentro do mundo digital. Ele dentro do mundo digital, a relação dele com a mulher não teve... Acabou. Não teve nenhuma... acabou que eu falo no argumento, né? Porque não é que se não tivesse acabado de fato, mas tivesse sido bem mostrado, ótimo, mas nem isso, enfim. Aí foi ladeira abaixo mesmo.
Mas eu gostei de algumas coisas do filme, por exemplo, o crescimento da tecnologia quando ele foi liberado na internet, assim, sabe? Como inteligência artificial e tendo acesso a tudo, foi bacana ver a evolução daquilo tudo, sabe?
Uhum.
Alguns conceitos eles acertaram, mas eles se perderam muito, acho que da metade pro fim do filme. Degringolou demais, parecia que o complexo de Deus deles foi um negócio ignorante. O que eu mais achei curioso no filme, na verdade, foi ver o Johnny Depp de cara limpa. Eu fiquei até assustado um pouco, assim, caraca, é o Johnny Depp, né? O Johnny Depp é o ator aí. Porque a gente não tá acostumado a ver o Johnny Depp desse jeito, né? A gente sempre vê ele com a maquiagem, né, cara?
A gente não tá mais acostumado a ver o Johnny Depp sendo o Johnny Depp, né?
É.
Ele desse jeito, eu nem considero ele sendo o Johnny Depp aí, sabe? Parece ele pessoa física aí, não parece ele o ator.
Deu uma envelhecidinha, né? Finalmente.
É, porque a gente não via, né? Tava debaixo da maquiagem, né? Da máscara e tudo mais.
Aí deu um susto.
Quando o Jack Sparrow sai, quando aquele Lone Ranger sai, quando aquele o Sombras da Noite sai, né? Aquele que faz o vampiro lá, quando Alice sai, quando todos esses filmes saem. Eu acho que o último filme dele que eu vi ele de cara limpa, tirando aquele Turista Horroroso com a Jolie, foi aquele Inimigos Públicos, né, Siqueira?
Isso. Também teve uma ponta de que ele fez no Anjos da Lei, só que foi tão curta e tão bizarra que eu acho que nem conta.
É, tô querendo lembrar que teve um também que ele fez, que eu não lembro de quem foi, que ele é um escritor.
Ah, do Em Busca da Terra do Nunca.
Pronto!
Talvez o melhor papel dele como cara limpa, hein? Eu gosto muito daquele filme, que é o da criação do Peter Pan, né?
É lindo, é.
Notas para Transcendência. Que não teve tradução, né? É isso mesmo o nome, né?
Transcendência. A revolução. Tá mais... Transcendência. A decepção.
Vai, Siqueira, nota de 0 a 10.
4.
E tu, Juca?
É, a mesma nota que eu ia dar. 4.
Eu consigo dar uma nota 5 de 10. Eu deixo o filme bem no meio, assim. Por causa dos conceitos. Por mais que eu tenha me decepcionado com muita coisa, eu achei os conceitos interessantes, assim.
Se você gostou do conceito, vá ver Ghost in the Shell.
Mas eu já vi, Siqueira. Mas eu não assisti de novo.
Pois é, assisti de novo. Vale a pena.
É, vi 2 meses atrás, comprei o Blu-ray, continua maravilhoso.
Tem que abrir pra outros poderem explorar esse conceito, né? Não pode ficar sempre preso, ai não. Ah, filme de
não, concordo. Tipo.
Não, vai lá pro Ghost in the Shell, ninguém pode tentar fazer nada diferente.
Concordo, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que ele tá falando quem fez isso bem. Eu também adoraria, quero mais é ver outras discussões sobre isso. Então veja ela de novo, enfim, tu já viu também, mas... É, filmes que foram felizes nessa discussão.
Matrix,
o filme, né? Que levanta a bola de uma boa discussão, mas não conclui, não consegue amarrar, desenvolver bem, pra mim, perdeu. Não deveria nem ter levantado a bola. Não, não tem que ser citado na hora de falar sobre filme de inteligência artificial. Não, não merece.
Algumas opiniões do pessoal lá no facebook.com/cinemacomrapadura e no @rapadura lá no Twitter. O Mauro Ferreira Rebouças diz que Transcendência teve uma premissa interessante, mas mal executada. Deram muito crédito ao diretor só porque ele era o diretor de fotografia do Nolan. É verdade, né? Você pensa assim, ó, do diretor de fotografia de Batman, né? What the fuck? É, o Hugo Omsi não tinha expectativa para Transcendência, o que não fez diferença nenhuma. Achei um filme desinteressante, não agregou nada de relevante. Nota 6 de 10. Pois, 6 de 10 é uma nota boa, né? É boazinha, né, no caso.
É, passou por médio, né?
Léo Xavier, premissa boa, o resto é lixo. Personagens muito ruins, roteiro muito fraco, direção e a direção que deixa a desejar. Nota 3 de 10. Theo Carnaúba. Transcendência é um filme cuja premissa é mais interessante do que o produto final.
Total.
Nota 5 de 10. O Marlon Spielberg. Olha só, Marlon Spielberg. E ele tem esse nome Spielberg de verdade. Transcendência é um filmaço. Confesso que depois que vi o filme, eu fiquei muito pensativo, viajando nas possibilidades de futuramente acontecer alguma coisa do tipo. Esse pensamento do Marlon é o mesmo pensamento do PH, que foi assistir esse filme comigo também. E gostou do filme, achou a discussão boa. A gente ficou discutindo várias horas aí. E vários dias seguintes a gente continuou discutindo a ideia, porque o PH gosta muito de tecnologia. E achou bacana a discussão que o filme deixou. E pra finalizar aqui, Daniel Hacka. Transcendência é um suicídio intelectual.
Mandou bem.
Muito obrigado a todo mundo. Vamos lá para o Grande Hotel Budapeste.
Agora sim.
Who are you?
I'm Zero, sir. The new lobby boy.
Zero, you say?
Yes, sir.
Well, I've never heard of you, never laid eyes on you. Who hired you?
Mr. Mosher, sir.
Mr. Mosher?
Yes, Monsieur Gustav.
Am I to understand you've surreptitiously hired this young man in the position of a lobby boy?
He's been engaged for a trial period, pending your approval, of course.
Perhaps, yes. Thank you, Mr. Mosher.
You're most welcome, Monsieur Gustav.
You're now going to be officially interviewed.
Should I go and light the candle first, sir?
What? No. Experience.
Hotel Kinski, kitchen boy, 6 months. Hotel Berlitz, mop and broom boy, 3 months. Before that, I was a skillet scrubber.
Experience, zero.
Thank you again, Mr. Gustav.
Straighten that cap, Anatole. The pleasure's mine, Herr Schneider.
The stress busters.
These are not acceptable.
I fully agree.
Education.
I studied reading and spelling. I started my primary school
I almost finished.
Education, zero.
Now it's exploded.
Good morning, Cicero. Call the goddamn plumber.
This afternoon, Monsieur Pistin.
Will that fail for our leave?
What on earth is this?
Not now.
Family?
Zero.
Do Wes Anderson é um negócio inacreditável, né? Uhum. Juca gosta muito do Wes Anderson, né, Juca?
Gosto muito dele. Não vi o Fantástico do Sr. Fox até hoje.
Não viu o Sr. Raposo?
Não vi,
é muito cara. Bacana, Juca. Assista.
E o Steve Zissou?
É. Zissou vi, né? Vi no cinema.
Tenebaus.
Vi. Não no cinema. Foi o primeiro filme que eu vi dele e foi tipo Pulp Fiction, que eu vi Pulp Fiction moleque, né? No cinema também. E aí meu amigo perguntou, e aí, gostou? Eu falei, cara, não sei, me pergunta daqui a meia hora. Deixa eu pensar. E aí depois revi, adorei e tal. E o Tenenbaums foi assim também, futucou de uma forma muito interessante. Falei, pô, que interessante, filme meio parado, mas eu também vi jovem, né? Não sei nem de quando ele é, mas eu vi no vídeo.
O Wes Anderson é um cineasta que tem um estilo de direção bem peculiar. A gente consegue ver, é daqueles diretores que a gente consegue... Sem saber que é um filme dele. Tu concorda, Juca?
concordo. Ele tem uma assinatura muito característica.
Olha, tem umas coisas nos filmes do Wes Anderson que dá pra fazer quase um checklist, sabe? As coisas que são dele, entendeu?
Não, mas ele... Eu tô falando, o Wes Anderson é desses diretores que se encaixam. Tipo o Tarantino, que a gente consegue enxergar, um próprio Spielberg. O próprio Paul Thomas Anderson, a gente consegue ver determinadas coisas que são próprias deles, né? Uhum. E o Grande Hotel Budapeste se encaixa nessa proposta, total, né?
Olha, total. Eu vou dizer aqui uma coisa. O Wes Anderson é um cara que deve ter jogado muito jogo de side-scrolling quando era criança. Era muito fã daqueles jogos de plataforma do... Ele deve ter uma... Deve ser que nem o Easy Nobre, que tem um quadro do Mario em casa.
É porque ele usa quase um widescreen, né? Ele gosta de mostrar o pessoal andando de um lado pra outro de uma tela gigante, né?
Olha, se algum dia for fazer um filme live action do Mario e aquela coisa com o Bob Hoskins e o John Leguizamo não conta, chamem o Wes Anderson!
Juca, nós dois vimos o Grande Hotel Budapeste, você querendo ouvir?
Né, eu vi, estou esperando o Blu-ray.
Sim, até porque o Blu-ray saiu o que, Siqueira? Junto com o filme aqui no Brasil, né?
Não, duas semanas antes do filme estrear aqui no Brasil, nos nossos cinemas, o Blu-ray saiu dos Estados Unidos com legenda e dublagem em português brasileiro.
Parabéns.
Né? Olha.
Juca, o Grande Hotel Budapeste.
Sim.
E aí? Que loucura, né?
Muito, muito interessante, muito bonito. É, o Wes Anderson é formado em filosofia, né? Então, já acho que isso tem muito a ver com os personagens que ele me arranja. Ele me arranja cada personagem assim, bem feito, bem cheio de camadas, cheio de idiosincrasias, de contradições. Eu acho muito legal, né? Parece que me lembra um pouco nisso o Woody Allen, que às vezes parece que simplesmente o Wes Anderson menos, mas parece que abriu uma janelinha. Que ele só cria uma janelinha para te mostrar. Olha só essas pessoas aqui. É claro que no Grande Budapeste tem uma história muito maneira. E em alguns momentos até perdeu, acho que um pouquinho, assim, ficou um pouquinho. Perde a mão, ficou chato, é exagero, mas perde um pouco da emoção, mas.
Ele é cadenciado, né? É um filme extremamente cadenciado. Não é. Ele não chega a ser chato, como eu vi algumas pessoas dizendo, ah, pô, não gostei. Acho um filme muito chato e tudo, não acontece nada. Tem filme que é assim, né? Que ele tá contando uma história, né? Tem que desenvolver essa história, né?
É, então, nesse ponto, eu gostei mais do Moonrise Kingdom. Além de ter me fisgado mais forte, eu acho que não teve esse tipo de gordura. E que acho que talvez, se tenha um pecado, talvez seja esse, o Budapeste Hotel, do Wes Anderson ter acreditado demais na sua capacidade de criar mundinhos. Que ele é tipo o Tim Burton, ele cria universos muito interessantes. Só que o que eu acho maneiro é que não são fantásticos. O Tim Burton cria universos fantásticos, mas eles são ficção pura. O Wes Anderson, o mais fantástico que tem é a humanidade das pessoas, que eles são, os personagens, são muito humanizados. Você conhece pessoas que são daquele jeito, que tem aquele tipo de mania, que então, são... Ele é muito calcado no humano, né? O cara fez filosofia, o cara estudou a natureza humana, e isso tá nos filmes dele. Ele consegue, por mais que seja, por mais que a fotografia, o figurino e algumas interpretações te leve pro exagero, você tem ali a consistência humana. Isso eu acho impagável, isso tá no Budapeste muito bem, né? Os personagens, nossa senhora, dá um show.
Porque tem muitos personagens, né? O Wes Anderson, assim como a gente citou, por exemplo, o Nola, que tem sua patotinha, né? Seus amiguinhos. O Wes Anderson é assim, né? Ele tem os seus também, né?
É.
Não, na verdade, o Wes Anderson tem uma trupe, cara. É quase circense que ele tem. Exatamente. E é lindo isso. É muito bacana. É. Porque, como o Juca falou, o Wes Anderson ele pode estilizar, mas o estilo dele tem um motivo, tem uma razão. Por exemplo, no Moonrise Kingdom, ele tava estilizando, mas porque a história toda era contada do ponto de vista de crianças. É, salvo engano, o Budapeste é contado através do ponto de vista nostálgico. É como se ele, o personagem principal estivesse relembrando o que é um evento bacana que aconteceu com ele.
Exatamente. Então, esse personagem ele apresenta pro Jude Law, né, que é o novo concierge do Hotel Budapeste. Ele vai mostrar como foi que ele se transformou em dono do Hotel Budapeste. Ele vai apresentar tudo isso. E é bacana porque a gente tem esse ambiente nostálgico e parece que é uma coisa que é a cara do Wes Anderson. Você dá um ambiente nostálgico pra ele, ele já coloca uma paleta de cores diferente.
É verdade.
É o cara que sabe trabalhar com isso. A gente sabe que tá vendo uma coisa de antigamente, né? Uma lembrança. Se o Moonrise Kingdom já tinha aquele tom pastel, né? Aquele tom amarelado e tudo, esse tem um tom quase que rosa, avermelhado, por causa das cores do próprio hotel, né? Meu laranja, são as cores lá do hotel, são bem chamativas, e a gente vê isso. Mas é interessante porque eu não tinha parado pra pensar nisso, mas o Ralph Fiennes, que faz o concierge lá, o Gustave, é fantástico o papel dele, e você percebe que as pessoas, ele é idolatrado naquele hotel, ele não é só o concierge. O concierge é o que seria um concierge?
É o cara que resolve tudo. Eu quero hoje andar de lancha. O concierge vai arranjar uma lancha pra você. Eu quero pular de paraquedas. O concierge vai conseguir pra você. Eu quero companhias femininas profissionais. O concierge vai conseguir pra você. Ele vai conseguir tudo pra você.
É um cara que todo mundo que estiver em um hotel, por exemplo, vai procurá-lo, né? Porque ele é o cara que resolve tudo. Ele acaba tendo uma certa liderança no hotel, né? No Hotel Budapeste, ele é o líder ali, né?
É a interface entre você e o mundo dentro daquele hotel.
Exatamente. E, aliás, esse personagem do Ralph Fiennes, ele mostra o quão importante ter esse tipo de pessoa em qualquer estabelecimento, em qualquer serviço, né? Não só em hotel, mas em restaurante, em bares. Porque se... Eu dou um exemplo aqui. Se você vai para um restaurante e tem um cara que não necessariamente seja um garçom, mas é aquele cara que fica de olho em tudo, que percebe assim, opa, aquela mesa está insatisfeita, vou lá falar com eles e ver o que é que eles querem. E ele vai lá, me trata bem, e fala assim, pô, tá precisando de alguma coisa aqui? O garçom não viu você chamando, porque é normal você levantar o braço e o garçom não te ver, né? Mas sempre tem um carinha que fica assim, de olho, alguns restaurantes bons, né? Você é um cara que fica de olho, assim, que ele não é garçom, ele é meio que um gerente, quase que um maître, né, assim... É, uma mescla desses dois. Mas se
com,
eu for...
mescla com o produtor também, né?
Exatamente. Se eu estiver nesse lugar e esse cara resolveu o meu problema e eu for muito bem atendido, é obviamente que eu vou voltar naquele lugar. Que é exatamente o que acontece, né? Como o Ralph Fiennes, o concierge, faz tudo para aquelas pessoas, ele vira um ídolo, né? Que todo mundo quer voltar naquele hotel. Aquele hotel, o grande hotel de Budapeste, é consagrado por isso. Porque tem esse cara que consegue resolver todos os pepinos que todo mundo tem e precisa ou quer, sei lá, né?
E sempre na maior discrição, né? Isso. Porque é o grande lance do glamour, né? Você, às vezes, tem pedidos que não... impublicáveis.
Exatamente, porque ele vai desde fazer, sei lá, massagem nos pés de uma dondoquinha até fazer sexo com uma velha de 80 anos, sabe? É o cara que resolve pepino, né?
Não, mas essa coisa da relação dele com as... mulheres mais velhas é genial, né? É um gosto dele, realmente ele dá o coração, né? Você, no começo fica até meio dúbio, você achando que esse cara tá se aproveitando, qual é dele, mas não. ele abraçou todas as paixões dele, que no caso foram o Grande Hotel e a Melhorada. Muito legal.
Mas foi bacana eles, o Wes Anderson colocar, porque a gente, nesse filme, a gente vê o dia a dia desse. Dia a dia, entre aspas, né? Desse hotel. Que a gente está sendo apresentado o que é esse Hotel Budapeste, quem são as pessoas, quem são os funcionários, como acontece o dia a dia nesse hotel. O Wes Anderson faz uma coisa brilhante, que é colocar um personagem novato, um mensageiro, que ele chama de Lobby Boy, né? Aquele cara que resolve, que leva a carta pra lá, que vai deixar uma chave ali, que vai pegar não sei o quê.
Sobe mala.
Que é um cara que não sabe de nada, é totalmente inexperiente, o nome dele é Zero, não à toa, porque o nome do cara é Zero, Siqueira. Zero. Qual é o seu estudo? Ah, eu estudei, eu fiz a primeira série, mas eu fui fazer a segunda e tive que sair do colégio. Aí ele, Zero.
Educação zero.
Educação zero.
A tua experiência.
Qual a tua experiência profissional? Ah, eu já fui mensageiro do hotel tal e mensageiro do hotel tal. Aí ele, ou seja, experiência zero. O nome Zero combina com ele, né? Mas por ele ser esse cara novato, como em toda a história, um novato é importante pra gente. Se explica alguma coisa pra ele, estão explicando pra gente, né? A gente como telespectador, né?
E o legal dele é que, como ele não tem nada a perder, ele tem tudo a ganhar. Então ele dá o coração dele ali. Isso é legal também, que fica essa dúvida se o Gustavo foi com a cara dele. Porque o Gustavo pega ele pra treinar, né? O grande concierge pega um lobby boy pra treinar. Isso que fica, que o Júlio está falando que é meio estranho. Mas, por um lado, pode ser o cuidado do Grande Budapeste ter até um lobby boy exemplar, ou ele sacar que o garoto está ali com todo o coração. Ele pode ser o que o Gustavo, que é o Ralph Fiennes, quiser, né, moldar. Ele pode estar ali uma pessoa para quem ele pode passar o amor que ele tem por essa profissão, pelo hotel.
Exatamente, e às vezes eu vi algumas pessoas falando assim, putz, eu não gostei do filme, me venderam como uma comédia, ele não é uma comédia.
Cara, ó, eu adoro isso. Escuta só isso, eu vi no cinema com um grande amigo que agora mora no Rio Grande do Sul, o Carlinhos, o Moonrise Kingdom. Quando acabou, a gente se olhou assim, emocionado, os dois estavam emocionados, a gente só trocou os olhares. Quando a gente pensou em falar alguma coisa, duas velhinhas levantaram na fileira da frente, falando, esse bonequinho do Globo tá de sacanagem, né? Como é que fala que isso é comédia? Não entende mais nada, esse mundo tá perdido mesmo.
Bonequinho do Globo é ótimo.
E isso é uma coisa que é muito interessante. A comédia do Wes Anderson é um outro tipo de comédia, cara. É uma comédia que você ri por outras razões, não porque é diretamente engraçado. É porque é absurdo, é porque tá um incômodo, você ri de sem graça, ou então é uma situação delicada que você acaba rindo. Enfim, não é porque caiu uma torta na cara do cara, sabe? Não, não, ninguém contou uma piada. Às vezes é uma situação que te faz rir. E eu acho isso muito mais difícil de se fazer. Mas também, cá entre nós, é um pouco mais difícil de você saborear também, né? O Wes Anderson disse que o filme dele costuma ser super econômico, né? Não está muito acostumado a trabalhar com produção muito cara e tenta, enfim, tá, método tática de guerrilha, método gambiarra total. Mas a maquiagem, ele falou, vocês me arranjem o mais caro que tiver no mercado, porque eu quero a Tilda Swinton maravilhosa. De velhinha. Realmente, assim, no começo fica, não é? Não, não, mas tá muito. Não, peraí, mas é? Não, é ela. Tá muito boa, cara.
Ô, Juca, tu chegou a ver o Owen Wilson no filme?
Eu vi. Peraí, deixa eu lembrar onde que eu vi. Quer dizer, eu acho que eu vi. Porque alguém. O meu amigo com quem eu vi falou, porra, Owen Wilson parece. Eu falei, ele tá em todos os filmes dele. Ele não era um dos concierges, cara.
É um concierge de um dos hotéis, porque existe sequer uma. Quase com a máfia dos concierges.
A irmandade. Que
ele se ajuda, a irmandade dos concierges. Olha o elenco deste filme. Ralph Fiennes, o Adrian Brody fazendo um cara afetadíssimo.
Muito bom.
William Dafoe, o Jeff Goldblum do Jurassic Park, o Harvey Keitel, o Jude Law, já falei, o Edward Norton e o Bill Murray, né? Obviamente, no filme do Wes Anderson, sem eles dois.
Tem que estar.
Não é, né? Eu gostei até da menininha da Saoirse Ronan, que eu fazia tempo que eu não via ela em filme. Acho que o último filme que eu vi foi aquele do deserto, como é o nome?
Hannah?
Exatamente, Hannah.
Que, aliás, é muito bacana, Hannah. Agora, você falou do Bill Murray, eu só lembrei agora do Viagem a Darjeeling.
Porque esse nome ajuda também, né, Sequeira?
É. Ah... Lembre agora do Viagem a Darjeeling, que o Bill Murray parece estar correndo para entrar no filme. Peraí, eu tô chegando! E o filme vai embora sem ele, cara.
Porra, nesse também, Cicas, ele chega tardão. Né? Falei, pô, cadê o Bill Murray? Cadê o Bill Murray? Ele tá maravilhoso como sempre, mas é quase uma ponta. Tem a Leia Sidhu, que fez o azul, é a cor mais quente. Tá bem pra caramba. O Owen Wilson e o Jason Schwartzman nunca falha, nunca deixa de estar no filme dele.
Gideon,
né?
Gordon Graves.
O Tom Wilkinson também tá lá.
É o Matthew Amalric, que fez o vilão do segundo 007, The Quantum of Solace, também tá arrasando, tá bem pra caramba, tá solto.
Ou seja, é um baita elenco, uma trilha sonora espetacular do Alexandre Desplat.
Oh, como sempre.
E o Wes Anderson sendo o Wes Anderson, né? Não é um filme fácil de se assistir. É fácil você se perder, né? Porque o filme ele começa com a ideia de mostrar uma rotina de um hotel. Entra num suspense, né, Juca? Numa trama de suspense. Até um tom aventuresco, às vezes, sabe? Assim, deles lá nos picos e tudo mais. E descendo na neve, numa prisão, fugindo de prisão. Um negócio inacreditável, sabe?
Sensacional, né? Algumas cenas hilárias, assim... pela situação. E um grande filme, depois, Gerandir, se você um dia se rever, veja com esse prisma, sobre envelhecer. Achei muito interessante isso, essa dica que você deu aí de, no Moonrise Kingdom, ter aquelas cores fortes, porque era a vista, sob o ponto de vista das crianças, e nesse, por ser uma lembrança, é um senhor que conta a história dele, né, e como é que ele se tornou um grande milionário. Mas ele de vez em quando voltava pro hotel, ainda sendo milionário, dormia num quartinho pequeno e tinha aquelas cores, é tudo muito exprimido, né? As cores se espreme e sai e fica forte. E a humanidade dos personagens também, eles são muito caricatos, porque você, quando lembra das coisas, você lembra do que importa. E o que importa é o quanto humano e quanto de coração as pessoas colocaram naquele momento ali, né? Então, o ponto de vista, a forma carinhosa que ele tem com os personagens, enfim, achei um bom filme sobre envelhecer e envelhecer bem. O cara tá em paz com a história dele, contou por puro prazer, mas quis contar com calma, saboreando. Quando ele se ofereceu para contar para o Jude Law, ele falou, então, se você quiser, eu te convido para um jantar para te contar a história. Não foi assim, num bate-papo informal, quando ele se conhecer. Então, achei legal pensar nisso também. Um filme sobre como envelhecer bem.
Juca, eu fiquei surpreso que quando acaba o filme, aparece assim, inspirado em obra de Stefan Zweig.
Você viu isso?
Ele aparece Viena, 1881, que foi isso. O ano que ele nasceu. Petrópolis, 1942. Petrópolis? Onde é Petrópolis,
lá,
Juca?
É lá minha cidade natal, aqui a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. 800 metros de altitude, a noroeste do Rio de Janeiro, onde eu nasci. E lá tem um prédio, Stefan Zweig, onde ele, entre os petropolitanos, é muito claro que ele foi suicidado. Ele e a mulher dele. Mas, quando eu fui ler, me interessei mais e fui procurar saber, a teoria de que ele se suicidou é forte também. Tem até uma carta, que, claro, podem ter ditado para ele, né? Mas ele é austríaco, né? Ele saiu de lá na invasão nazista, então existe essa teoria de que ele foi morto por perseguição nazista. Ele era um escritor contemporâneo muito revolucionário.
Austríaco, muito... né? Inclusive, Juca, aquela frase, Brasil, o país do futuro, foi criação dele.
É mesmo, isso eu não sabia, é mesmo, né?
De Stefan Zweig.
Podia ter sido. Pena que virou... Brasil, país do futuro pós-apocalíptico agora, né?
O Wes Anderson, ele admite que ele pegou a história do Gustav e inclusive baseado em um livro dele, do Zweig, que tem tramas de personagens, história dentro da história, né? Que é mais ou menos como ele conta lá no filme, né? Começa assim, é uma história de um hotel Aí ele mostra como começou a história do hotel, dentro do hotel. Aí, assim, é quase uma história dentro, uma metalinguagem quase, né? Então ele disse que ele inspirou mesmo nos livros e nas histórias do Steve Zweig. Eu fiquei surpreso de ver Petrópolis lá, o Caracujuca vai comentar alguma coisa.
É, lá rola algumas historinhas sobre ele, que eram, dizem que era um velhinho muito doce. Por isso também que acham meio inacreditável que ele tenha se suicidado.
Entendi.
Ele e a mulher ainda tem isso. Seria um suicídio coletivo. Ele e a mulher. Ah, quer saber? Vambora. Ah, eu hein.
É. Vamos para as notas. Juca, sua nota para o Grande Hotel Budapeste. Que não tem nada a ver com aquele Grande Hotel Marigold, né?
É verdade.
Não
vi
é uma
esse,
franquia.
Mas... Inclusive, as pessoas falavam assim, né? Deve ser uma franquia de hotéis, né?
Sei lá, 9 de 10. Dando 10 pro Moonrise Kingdom, que até hoje, cara, eu escuto a trilha sonora deles e paro. Paro o que eu tô fazendo pra escutar a música. Realmente, perdi a conta das vezes que eu vi o Moonrise, né? Mas o Budapeste é muito maneiro, vale a pena. Personagens muito interessantes, muito humanos. Esse cara deve parar muito tempo e discutir muito com amigos pra construir personagens que eu acho tão maneiro como eles são... É loucos, mas com uma loucura muito pertinente. Eles viajam na batatinha, mas uma batatinha muito humana. Então, 9.
Eu dou uma nota 8. Eu gostei de muita coisa do filme. Achei que em determinados momentos ele peca no ritmo.
Pois é, isso é verdade.
E é ruim, né, assistir um filme sem ritmo, né, Jô? Por mais bonito que ele seja, eu acho que ele peca no ritmo, acaba sendo um problema de roteiro, né, que não consegue... dá um gás pra você ficar... Às vezes você dá uma bocejada, mas não quer dizer que o filme esteja ruim, né? Mas, assim, pô, seria bacana se fosse um pouco mais rápido. E olha que é um filme curto, né? Um filme de 1h40, assim. Não é um filme de 2h30, chataço, né? É um filme de 1h40 e talvez pela história não andar tanto, assim, rápido, você se incomode um pouco. Mas tirando isso, é um filme espetacular, esteticamente perfeito, o Wes Anderson com a mão, inacreditável, como o cara sabe filmar planos abertos, né, cara? Do nada já começa o filme, é um plano gigantesco, e uma mulher andando na calçada, ela vai e entra no cemitério antigo, aí você vê a estátua da estátua do concierge, e as pessoas colocando chaves de hotéis lá na estátua do concierge, é bem legal. É um filme muito bacana e faz você entender e valorizar esses serviços que são considerados serviços menores, mas são serviços extremamente importantes e que fazem você voltar aos estabelecimentos, né? Porque se eu for em um restaurante e eu for bem tratado por um garçom ou por alguém, por um gerente e tudo mais, e quando fala bem tratado, não é que o cara fique lá me bajulando, não. É que eu, quando eu precisar de alguma coisa, ele vai lá e desenrole, porque quando, por exemplo, uma casa, um restaurante tá lotado, o atendimento parece que é ruim no Brasil todo, né, Juca?
Eu não sei como é que é aí em Fortaleza, queria saber de vocês, mas aqui no Rio, os serviços são absurdamente ruins, tá numa fase assim que tá todo mundo muito mal amado, você dá bom dia, a pessoa fica olhando pra tua cara, tipo, não quero saber, o que que você quer?
Aqui tem alguns lugares muito bons, mas, por exemplo, eu fui levar o PH pra conhecer um lugar que eu gosto muito, que é o Sherlock's, cara. Conhece o Sherlock's, né?
Conheço.
Eu falei assim, pô, eu adoro esse lugar, eu sempre sou bem atendido, a comida é ótima, a bebida é boa, tá sempre gelado e tudo mais. Aí cheguei lá, pô, o atendimento foi uma merda. Foi o pior atendimento do mundo.
Aí, você queria mostrar pra um amigo,
pois
né?
Pois é, eu, caraca, fiquei muito decepcionado, sabe? Eu fiquei decepcionado comigo por ter levado meu amigo pra aquele local e por ter acreditado que seria bom, né? Enfim, eu fui vezes anteriores e fui muito bem atendido, então parece que tem estabelecimento que é de lua, né?
Eu geralmente, mineiro e paulista, quando vem aqui no Rio, ficam aterrorizados, não entendem o que está acontecendo. É um choque. Eu também tive um choque quando eu fui a São Paulo, como eu sou bem tratado quando eu vou lá, impressionante. No cachorro quente. Eu quero ficar conversando com a mulher do caixa, porque ela é um amor de pessoa, dá vontade de pedir um abraço pra ela.
Eu acho que é por causa da experiência, Júlio. Como tu tá sendo maltratado no Rio, aí tu vai pra um lugar que tu é um pouquinho...
Claro,
tu é tratado de um pouquinho melhor, porque tem muita gente de São Paulo que diz que o atendimento é horrível também em São Paulo. E assim vale pra Fortaleza, vale pra Curitiba, vale pra qualquer outra cidade do
a
Brasil.
A grama do vizinho é sempre mais verde.
Pois é, mas assim, eu, se quiser, a minha fidelidade em relação a esses lugares, esses serviços, restaurantes, hotéis e tudo mais, é só, eu não quero ser bajulado, não, só quero ser tratado bem, sabe? E é isso.
Isso. E você vê que...
Eu volto quando eu sou tratado bem.
Outra coisa legal desse, outra pauta desse filme, né? É o amor por servir.
Isso.
Como servir muito bem pode enobrecer uma pessoa, que é o Gustavo, que pra mim foi o melhor papel do Ralph Fiennes, o que eu mais gostei, que eu achei ele mais coube nele, ele mais solto, enfim, que mais me convenceu. Ele só sabia servir, mas depois ficou adorado, né? E era uma pessoa extremamente nobre.
Sim. Só pra gente finalizar aqui com algumas opiniões do público sobre o Grande Hotel Budapeste. A Bárbara Pires diz que é mais um filme típico do Wes Anderson. Gostei da trama, achei engraçado, mas não é tão especial quanto Moonrise Kingdom ou os excêntricos Thunderballs. Dou nota 9 de 10.
Olha aí.
Léo Xavier fala, muito divertido, boas atuações, ótima direção, excelentes personagens... E uma parte técnica de fotografia, coloração e cenografia excelentes.
Excelente.
9,5 de 10. Alex Rodrigues, Grande Hotel Budapeste, me foi vendido como uma grande comédia. Eu parto do seguinte princípio. Se eu dormir, o filme é uma merda. Logo...
Precisa de dois, meu amigo. Do receptor e do transmissor. Às vezes, o problema pode não ser no transmissor. Fica
exatamente
a dica.
A Vitória Strauss fala, o Grande Hotel Budapeste é um filme de carinho. Fotografia e direção incríveis, atuações tão perfeitas que te desligam do mundo do melhor jeito possível. Pra mim, o melhor filme do diretor é um presente para os espectadores.
Que legal. Esse amigo com quem eu vi o filme, que aliás é rapaduriano também ele, ele não tinha visto Moonrise Kingdom. Cláudio, falei, pô, veja, cara, veja o Moonrise Kingdom que tu vai se amarrar e eu vou dizer, acho que tu vai gostar mais, eu gostei muito mais. Aí ele viu e falou, e concordou com essa moça aí, falou, não, eu prefiro Budapeste.
O Alan Oliveira Katselides diz que o Grande Hotel Budapeste é uma fusão da arte com o entretenimento em perfeita harmonia nas mãos de um Wes Anderson decidido e confiante, nota 10 de 10. Filme que não chegou em todas as salas do Brasil, circuito limitadíssimo, mas já tem Blu-ray, já tem DVD pra comprar aí, daqui a pouco está nos streams da vida, então vai ser fácil assistir o Grande Hotel Budapeste, uma boa dica. É isso, três filmes, Malévola, Transcendence e o Grande Hotel Budapeste. Deixa sua opinião aqui nos comentários.
É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!
Olhei, tá tudo bem.
Não tem ninguém não, né?
Não, visível, pelo menos, não.
Quase o Exu Capiroto passou aí pelo computador assim e foi embora. Coisa do tipo, assim.